E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. E o conflito envolvendo Estados Unidos e Irã após a morte do general Qasem Soleimani promete se intensificar, não só no mundo físico, mas no virtual. Isso porque a Cloudflare, empresa especializada em diversos serviços web, divulgou um estudo que indica que o número de ataques cibernéticos partindo dos iranianos triplicou desde a morte do militar. Segundo o levantamento, momentos após o ataque, tentativa de cyberataques variados rastreados a endereços de IP iranianos aumentaram em 50%, seguindo em um ritmo crescente de aceleração. Cerca de 48 horas após a confirmação da morte de Soleimani, pelo estudo da Cloudflare, o volume de ataques cibernéticos já havia triplicado em volume acima da média normal. A empresa ressaltou que alguns IPs retornavam a países que não eram o Irã, mas que isso não necessariamente inocenta o país. Dada a influência que ele detém no Oriente Médio, é plausível que o Irã tenha mascarado alguns ataques para direcionar o rastro a nações como Iraque e Afeganistão. O levantamento da Cloudflare indica que a maior parte das tentativas de ataque limitou-se à negação direta de serviço, os chamados de DDoS. Uma técnica que sobrecarrega um sistema online com um volume tão alto de acessos falsos que a plataforma invadida simplesmente cai, deixando de responder. Entretanto, alguns exemplos de ataque vêm tentando testar ferramentas de proteção online, identificando fraquezas para invasões futuras. Todos os casos estão sendo investigados, mas as autoridades americanas já atribuem as invasões a um trabalho de amadores. Uma das coisas mais úteis quando usamos aplicativos de transporte é saber quanto pagaremos pelas corridas antes de decidirmos chamar um motorista. Mas na Califórnia, isso vai mudar. Tudo por causa de uma nova lei que classifica os condutores como funcionários de empresas, como Uber e Lyft. A nova legislação do estado norte-americano prevê que os motoristas atuem como empregados de companhias de transporte e não de tecnologia. Dessa forma, os apps da categoria teriam que arcar com pagamentos mais altos e benefícios, como planos de saúde. E para escapar desses encargos, algumas empresas já estão se movendo. O Uber, por exemplo, confirmou por e-mail a mudança de seu sistema de cobrança. A empresa afirmou que agora o preço fixo, que antes era exibido em todas as localidades, na Califórnia passa a ser mostrado como uma estimativa. Por exemplo, ao chamar o carro, o painel vai apresentar algo entre 10 e 20 dólares. Tudo vai depender da previsão de distância e do tempo gasto, que servirá como uma referência, enquanto o pagamento será cobrado de forma semelhante aos táxis, de acordo com a quilometragem e os minutos. Segundo a companhia, essa resolução vem como consequência de uma atualização da estrutura tarifária. Os motoristas continuam sendo pagos por quilômetro e minuto, e a empresa recebe agora uma parcela pré-determinada de 25%. Anteriormente, essa taxa era flutuante. A alteração se aplica a todos os passeios particulares, enquanto os preços fixos continuarão sendo fornecidos para passeios compartilhados ou em conjunto. O Uber também destacou que interrompeu algum de seus benefícios de recompensa para passageiros frequentes. Isso tudo faz parte de uma manobra legal, justamente para que a companhia continue sendo vista juridicamente como uma representante do setor de tecnologia e não de transporte. Logo, é bom ficar de olho, porque isso abre uma prerrogativa para que a legislação de outras praças também encarem o serviço dessa maneira. Um novo golpe está fazendo vítimas no WhatsApp. Trata-se de uma ação em que o criminoso se passa por organizador de um evento, oferecendo ingressos VIP para festa com famosos. Para ter acesso a esse convite, o usuário precisa somente informar um número de confirmação que recebe pelo app, Se ele fizer isso, pronto, já caiu na ação criminosa. A movimentação está sendo monitorada pela Kaspersky, empresa especializada em segurança digital. A proposta dos criminosos é roubar o perfil de WhatsApp da vítima. Ao saber do número de usuário da pessoa, o bandido pede um código de recuperação no site do app, que é enviado para o smartphone da vítima. É esse número que é pedido para a confirmação do suposto ingresso VIP. Com isso, o criminoso consegue roubar a conta do usuário para aplicar golpes em parentes e amigos. A ação consiste em inventar uma narrativa que convença os mais próximos a emprestar dinheiro. Ainda, se o usuário não tiver ativado a autenticação em dois fatores, o criminoso pode usar essa ferramenta para dificultar ainda mais a recuperação do perfil. Segundo a Kaspersky, os criminosos também estão usando essas contas roubadas para tentar conseguir perfil dos familiares também pelo mesmo método. Para evitar esse problema, uma das dicas é pedir que o número seja tirado da lista de ID, que permite procurar o seu WhatsApp somente por uma busca pelo nome. Além disso, é de suma importância que os usuários mantenham a autenticação em dois fatores sempre ativada. Esse é o método mais seguro contra esse tipo de golpe. Cada vez mais presente em nossa vida, a inteligência artificial também pode decidir o tipo de filme que vamos assistir no futuro. Isso porque uma startup de Los Angeles vai usar essa tecnologia para ajudar a Warner Bros. A prever se um filme vai ou não fazer sucesso antes mesmo de começar a produção. A companhia se chama Cinelytic, responsável por um app homônimo, que simula o gerenciamento de uma produção cinematográfica. A plataforma está em testes há 3 anos e foi lançada no ano passado, com uma versão beta. Com ela, um usuário pode brincar de planejar um filme, escolhendo diretores, produtores e gerenciando desde a equipe até o cronograma e orçamento para colocar o filme em pé. No fim, o programa diz se seu produto teve ou não sucesso de vendas. Por trás disso está uma ideia mais ambiciosa. A Cinelytic criou um algoritmo de gerenciamento com inteligência artificial, que permite prever custos e sucesso de um projeto fictício. Agora, em acordo com a Warner, a empresa consegue ter acesso a dados de cachês de atores, diretores e outros funcionários. Além disso, o software analisa dados de público para conseguir prever se vale a pena ou não colocar dinheiro em um filme. A empresa já tem parceria com estúdios como Ingenious Media e STX. Aliás, essa última é responsável por 2 fiascos do ano passado, Playmobil e Ugly Dolls. A proposta, entretanto, não é exatamente que o algoritmo substitua os produtores, mas seja uma ferramenta de auxílio na tomada de decisões para o mercado, principalmente em aspectos mais subjetivos, entre eles as datas de lançamento, marketing e distribuição de um filme. Ainda não há informações sobre quais produções estão no projeto da Warner que passaram pelo escrutínio do algoritmo. A CES 2020 está quase no fim, mas ainda rende boas notícias. Nessa quinta-feira, uma das principais delas dá conta de que a Samsung teria mostrado a um seleto grupo de convidados um smartphone enrolável. Segundo o site coreano 8 News, a Samsung levou, mas não exibiu em seu stand na CES, um smartphone conceitual, que conta com um display fino e alto e que traz uma segunda tela em que você puxa para que ela se desenrole lateralmente. Com isso, o dispositivo ficaria quase do tamanho de um tablet. O funcionamento do suposto aparelho também deve ser simples. Um botão específico deve comandar a revelação de uma nova tela, que altera o display do smartphone de 6 para 8 polegadas, transformando-o em uma espécie de mini tablet. Relatos de um smartphone do tipo não são exatamente novos. Houve conversa sobre um registro de patente exatamente nesse formato, feito em meados de julho do ano passado. Entretanto, ninguém contava com um protótipo demonstrável já para a CES 2020, ainda que fora dos olhos do público. A fabricante coreana também não é a única a estar trabalhando com o conceito. Segundo rumores do site BDR, A Xiaomi, a LG e a TCL também estão desenvolvendo protótipos com algum mecanismo de puxada. Evidentemente, a Samsung não falou nada sobre o assunto, então não temos uma palavra oficial do caso por enquanto. E agora um texto especial. Nós trabalhamos o ano todo analisando produtos, serviços e aplicativos para, ao final, indicar o que é realmente bom. Agora, chamamos a nossa comunidade para fazer o mesmo. Estamos na terceira edição do Prêmio Canaltech, no qual os fãs de tecnologia podem escolher os melhores serviços, produtos mobile e aplicativos de 2019. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer publicamente o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor de tecnologia no Brasil ao longo do ano. Para isso, a equipe de profissionais do Canaltech selecionou os indicados em 42 categorias, divididas no segmento mobile, marca mais desejada, serviços, aplicativos, games e marca mais reconhecida de TI. Os vencedores de cada categoria contarão com o voto popular e o voto técnico. O primeiro é aberto à nossa comunidade, que vai escolher os seus candidatos prediletos. Já as categorias técnicas serão examinadas por um júri formado por jornalistas e especialistas que acompanham o mercado de tecnologia e games, além de colaboradores e a própria equipe do Canaltech. Para participar, acesse premio.canaltech.com.br/2019. A votação já está aberta, leva poucos minutos e vai até o fim desse mês. Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, inclusive ficar por dentro de tudo que acontece na CES 2020, acesse canaltech.com.br. Nos falamos nessa sexta-feira, em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Até lá!